Salut!
Eu sou Ana Delavigne.
Et je suis Yann.
E estamos chegando com o nosso segundo episódio de Like a Native, versão francesa. Lembrando que todos os nossos podcasts estão disponíveis em francês, bien sûr, mas também inglês, espanhol, italiano e alemão. E com o Like a Native não seria diferente. Você pode encontrar todos eles no nosso portal fluentstv.com.
Aprender gramática é essencial, vocabulário é imprescindível, ter uma boa pronúncia é indispensável, mas conhecer gírias e expressões é a chave do sucesso quando o seu objetivo é se comunicar bem em uma língua estrangeira. E foi assim que nasceu Like a Native, que em inglês quer dizer como nativo. Ou seja, nosso objetivo aqui é te ensinar algumas estruturas típicas da fala de nativo do idioma que você estuda, para que você possa expandir ainda mais os seus conhecimentos.
Cada episódio será diferente, tanto no tema quanto na dinâmica. A ideia é explorar gírias e expressões novas dentro de determinado contexto para que você possa entender e depois conseguir usar em outras situações.
E pro episódio de hoje, a gente escolheu um tema bem diferente. Vamos falar sobre caso de polícia. Mas não se assuste, não vai sair daqui conhecendo nossa ficha criminal, não. A ideia aqui é a gente aprender um pouquinho sobre o funcionamento das várias polícias na França, comparar com o Brasil e, como esse podcast tem como foco gírias e expressões, vamos fechar um pouco desse tipo de vocabulário dentro do tema do episódio.
Vale lembrar que, para te ajudar com os teus estudos, a gente vai acrescentar na descrição do episódio o conteúdo que trabalharmos aqui de maneira bem prática. Então, se você está ouvindo a gente através de uma plataforma de streaming, cola no nosso portal fluentstv.com para ter acesso a essa descrição. E agora, sem mais delongas...
Allez, c'est parti!
Eu sempre acho importante a gente contextualizar as coisas. Então, eu quero começar explicando de onde que a gente tirou essa ideia para o episódio número 2. Acontece que a gente descobriu, eu e o Ian, que a gente tem um monte de interesse em comum. Dos mais intelectuais aos mais bizarros mesmo. E a gente pensou que esses nossos interesses podiam render assunto para trazer mais conhecimento para vocês. E bom, é o que a gente tem feito aí faz um tempo. Aí, dentre os vários interesses que a gente partilha, tá a criminologia, que da minha parte, o interesse nasceu, eu não sei nem dizer de onde, porque eu gosto muito disso desde muito pequena. Eu não sei quem já sabe dessa informação aí, mas a minha primeira graduação foi em Direito. E eu vivi um dos estereótipos do curso que dizem que a gente se apaixona pelo crime, mas acaba casando com civil. Eu não casei com civil nenhum. Fui pra letras e permaneci apaixonada pelo direito penal. E você, Ian?
Olha, se eu tivesse que explicar meu interesse para a criminologia, é um conjunto de várias pequenas coisas. Então, pequenas coisas entre aspas, né? Porque tem tanto do lado psicológico das coisas, como do lado da noção do bem e do mal, entender como a sociedade lida com essas coisas através da legislação, sabe? E essa articulação entre essas três vertentes que são super técnicas de uma forma jurídica e super subjetiva de uma forma psicológica. E gosto de ver essa interação entre essas três vertentes. É assim que eu cheguei na criminologia.
É, a gente realmente tem muita coisa em comum. Mas bom, e das mil e uma coisas que a gente pode falar dentro desse campo, apareceu aí essa ideia das polícias. Porque assim, deixa eu explicar. Não sei se você é uma pessoa ciente disso, mas cada tipo de polícia tem uma competência diferente. E isso não é mera curiosidade. Isso pode ser assunto de sobrevivência. Por exemplo, se o teu vizinho tá fazendo festa até altas horas e você quer dormir, para quem que você tem que ligar? Pra polícia militar? Pra polícia civil? Pra guarda municipal? Então, agora eu vou parar de dar contexto e eu vou deixar o Ian explicar pra gente sobre o que ele manja das divisões de força policial na França.
Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que tem dois corpos de policiais na França. O primeiro é a Gendarmerie Nationale. E essa, a Gendarmerie Nationale, é uma estrutura militar que é considerada como uma originalidade francesa. É a primeira estrutura nacional a aparecer nesse país. As categorias principais de la Gendarmerie Nationale são Police Judiciaire, Polícia Judiciária, Polícia Administrativa, óbvio, Polícia Rural, que faz respeitar a lei fora das capitais e a manutenção da ordem pública. É isso. E o segundo corpo geral é a polícia municipal. É provavelmente a polícia que você cruza o mais frequentemente. Ela é, como podemos dizer, generalista. Ela consiste principalmente a garantir o respeito da lei na vida normal de qualquer urbano, que seja a gestão dos lixos, tudo que vai se tratar de monitorar o trânsito, o estacionamento, dar, escrever e gerenciar as multas, tudo isso até a gestão das bagagens no aeroporto e a mesma polícia, a polícia municipal.
Nossa, agora eu vou ter que te parar. Gente, a gente que é brasileiro, a gente pode não saber exatamente todas as competências de todas as polícias. Mas pra gente tá ficando muito estranho. Porque pra gente, essas competências todas que você tá dando são de órgãos completamente diferentes. Inclusive, os agentes de trânsito no Brasil não são policiais.
O quê?
A polícia são agentes de trânsito. É a função deles.
Ok.
E cada estado tem seu órgão.
Ok.
Então, assim, a gente tem na polícia militar essa função do trânsito, principalmente em relação a rodovias.
Uhum.
Mas não dentro da cidade.
Ok.
E o controle de bagagens, ele é feito em sua maior parte pela Polícia Federal.
Nossa. É verdade que o Brasil é um país com estados federais, o que não é o caso da França e de a maioria dos países na Europa, para não falar a totalidade.
É, porque lá são regiões e não estados.
Uh-huh. E uma outra coisa, o território é bem menor, né?
Isso faz bastante diferença no controle policial, com certeza.
Mas olha, é interessante o que você falou, mas lembra que a polícia municipal é um grande corpo. E agora a gente vai entrar na segmentação, as categorias que tem dentro da polícia municipal e dentro da gendarmerie nacional, que pode ser considerada como uma polícia militar. E a primeira diferença que tem entre os policiais de la gendarmerie nacional, entre aspas, militar, e os policiais municipais, é o tamanho das armas e as obrigações, tá? Mas, basicamente, a polícia municipal tem um calibre de 38 a 9 milímetros, taser, sabe esse negócio com eletricidade dentro, aerossol, sabe aquele spray que te faz chorar e que te dá cócegas no nariz?
Cócegas?
Não, coças. É coça no nariz.
Faz guili-guili no nariz.
Enfim, e qualquer arma usando balas com projetis metálicos ou plásticos duros, tá?
Tá, aqui foi uma coisa interessante que você falou, né? Você comparou a polícia, a gendarmerie nacional com a nossa polícia militar no Brasil, certo?
Uhum.
Mas é só uma comparação.
Isso
porque,
é uma
na
comparação.
Verdade, não tem equivalência.
Não tem equivalência, porque realmente, como estrangeiro, quando eu cheguei no Brasil, eu vi o tamanho das armas, tipo, aqui lá no canto da esquina, no centro da cidade, eu nunca tinha visto isso, só nos videogames, o que não é o caso na França, mesmo quando tem situações de terrorismo, porque teve uns ataques lá, infelizmente, mas aqui no Brasil, tipo... Achei impressionante.
E olha só, a questão da polícia militar, né? Tem o militarismo da polícia, mas a polícia militar é uma coisa e o exército é outra. São coisas separadas.
Ah, sim, com certeza. Com certeza, na França também. Agora, vamos ver uma categoria de policiais que acho que é o mais usado de exemplo nas músicas de rap, de MC, de hip-hop, que se chama La BAC, Brigada Anticriminalité, que foi criada em 1994, Brigade Anticriminalidade, tá? E ela gerencia todas as formas de vandalismo, delinquência, roubos, manifestações, até o uso de drogas, venda e tal. Então, você entende tudo isso?
Mas essa brigada, ela é composta por qual tipo de policial? Policiais que são da Gendarmerie Nationale ou da Municipalité, voilà, da Polícia Municipal?
Ela é da Polícia Nacional, E ela faz a maioria das intervenções delas e os policiais estão em modo civil. Tipo eles não usam
paisana.
Uniformes.
Isso chama estar à paisana.
Ok.
Sem uniforme. Como chama isso em francês?
Paisana é tipo, être en civil, policia en civil.
Ah, tá. Bom, a gente também tem, a gente falaria isso, né? Estar vestido como civil.
Ou en couverture. En couverture, tipo coberta.
A paisana.
Acho que é isso, é. En couverture. Un policia en couverture. E a maioria das intervenções deles são em couverture, com roupas normais, entre aspas. A única obrigação que eles têm é que quando eles fazem uma intervenção oficial, eles usam um tipo de braçadeira.
Braçadeira,
laranja, super, cling, cling, sabe? É a única obrigação que eles têm a respeito de intervenções.
Gente, só pra ficar claro, braçadeira é tipo aquilo que o capitão de um time de futebol usa no braço pra dizer que ele é o capitão. É isso que é uma braçadeira.
Exatamente.
Como
isso
que fala
mesmo.
Em francês, Ian?
Un brassard. E a gíria para chamar exatamente esse tipo de policiais, porque são os policiais super treinados, especialmente para intervenções sem violência. Mas se tiver violência, eles estão preparados também. E a gíria para chamar ele é baque. Baque. É tipo um cara da BAC, mas com E-U-X, que você conhece, que é pra adjetivar um nome.
Esse fenômeno que acontece com essa palavra acontece muito em francês, que é de transformar siglas em palavras.
E as armas que eles e elas usam, eu vou falar os nomes das armas em francês e você vai ter a tradução das armas na descrição do episódio, tá? A mais do que a polícia municipal usa, eles usam fusil à pompe, pistolet mitrailleur, fusil d'assaut, pistolet à impulsion électrique, taser, bouclier anti-émeute, etc, etc. E são as armas que eles têm a mais, tá? Próxima categoria, la CDI, Compagnie Départementale d'Intervention. E ela que dá um apoio à polícia normal, entre aspas, à polícia municipal, porque a maioria do tempo a polícia municipal, que são policiais que estão lá no seu cotidiano, que você vai cruzar mais frequentemente, e se tiver, por exemplo, uma manifestação ou uma situação de urgência no sentido de um ataque de terrorista, essa categoria, o CDI, vai chegar para dar um apoio às forças que já chegaram. Eles vão chegar com, por exemplo, des boucliers anti-émeute, vão chegar com lance-grenade, vão chegar com uma categoria de armas e equipamento maior que a polícia do cotidiano. E uma outra categoria, CRS. Isso é uma categoria de policial da qual a galera de música usa muito, qualquer seja, aliás, o estilo de música, les CRS. E CRS significa Compagnie Républicaine de Sécurité. E ela depende da Polícia Nacional, tá? E a Polícia Nacional é uma subcategoria da polícia. E a particularidade de CRS é que eles usam canhão de água. Conhece esse negócio?
Canhão de água.
Canhão, tipo...
canhão.
Canhão? Você fala canhão?
Canhão é canhão.
Canhão, ok, isso. Canhão de água. E quando tem uma grande manifestação ou protesto com um pouco de violência, sabe? Quando
sim,
queima carros.
Sim,
para
dispersar
carros,
as pessoas.
Quando se joga pedras, voilà. São, na França, os CRS que usam esses canhões de água, tá? E a particularidade deles. E eles também têm fusil d'assaut, eles têm fusil de precisão. E fusil de precisão, isso é porque são eles que fazem, por exemplo, as intervenções quando tem alguém de sequestrado, com otagem e tal. E tem essa galera lá que está nos cantos dos...
Otágio é refém em português, ok?
Ah, obrigado. E os GM, uma categoria de policiais que fazem parte da Gendarmerie Nacional, que é mais militar.
Mas eles são...
Que são os gendarmes mobiles. Então, fazem parte da Gendarmerie Nacional. E por que mobile? E porque quando, por exemplo, numa situação de alerta de terrorismo, o CRS, a categoria que a gente viu antes, segura de uma forma geral uma região, por exemplo, do alerte, tem o GM, o gendarme mobile, que tem mais equipamento, armas maiores e tal, que vão cuidar da tática dentro da região. Então, a polícia, que tem menos equipamento, vai segurar ao redor da região e os gendarmes mobiles, que é mais o exército, vão entrar mais a profundo para não cuidar do povo, que os CRS já cuidam do povo, dos cidadãos, mas para cuidar diretamente da ameaça.
Nossa, que louco.
E são eles que têm realmente os veículos mais blindados, os veículos mais armados. Não precisa falar os nomes super técnicos, que isso você encontra só nos jogos tipo Call of Duty. Mas saiba que tudo que concerna armas e equipamento, são eles que têm o padrão maior, vamos dizer.
E como prometido, se bem que já apareceram várias palavras aí no meio do caminho, né? Mas vamos de gírias e expressões. Ian. Primeira
tá
pergunta.
Ok.
Como é que fala ir pro xilindró em francês e pro xadrez?
Opa, de uma forma familiar assim?
Sim, sim. A gente falaria cadeia, né, em português.
Ah, tá. Então temos... Eu tenho três palavras pra isso. Tôle, trou e coffret. Mas vamos ver um por um.
Tá.
Tôle. Por exemplo, vou na cadeia, a gente diria... Je vais en tôle. Je vais en tôle. Mas... Je vais au trou. Ou coffret é mais tipo participio.
Sim, a pessoa que vai presa.
Sim, a pessoa foi mandada, foi enviada pra cadeia.
Tá.
Cette personne a été coffret.
Entendi, tipo, ela foi... Não sei como é que a gente diria em português.
Cadeada?
Não, tá, eu vou ficar mais perto. Tá me faltando o vocabulário, eu acho, gente. A pessoa foi presa, a pessoa
isso.
Foi pro xilindró, a gente fala pro lugar. É, eu acho, deve ter várias gírias, mas não tá vindo nada agora.
Então, a forma pra falar isso mais literalmente em francês seria... aller en tôle, aller au trou.
Certo. E tem gíria pra falar policial? Porque assim, em português, a melhor de todos os tempos é tira. Mas okay. Ninguém fala isso. A gente só vê essa palavra em dublagem de filme da Sessão da Tarde. Sabe quando é em inglês, assim, the cop? Em português é os tira.
Okay.
Como que fala isso em francês?
A palavra mais próxima que tenho é flic. Flic. E o equivalente, uma outra opção também é keuf.
Keuf.
Sim, e estranhamente, são, em francês também são palavras curtas, em inglês
sim,
também.
Sim.
Tipo, parece tira. Que para avisar rápido, eu sei que usa uma palavra
certeza.
Curta.
Mas assim, você se referiam, lógico, você não vai chamar ele, mas se referir a policiais falando, ah, le flic, isso é ok de falar ou é desrespeitoso? Porque assim, ó, a mãe do meu ex, francês, ela era da armée. E eu lembro um jantar que o irmão dele falou assim, tava contando uma história de uns amigos e tal, e ele soltou um le flic. Gente, essa mulher ficou injuriada. Ela falou que ele tinha que ter mais respeito com os policiais, que são servidores, que fazem o trabalho deles e que papo era aquele de flic.
Ah, com certeza tem aí uma percepção diferente. Por exemplo, a minha que é pessoal é que eu não vejo problema... Porque tenho dois amigos policiais que não se ofendem quando alguém chama eles de flic. Mas se ofendem quando a gente chama eles de keuf.
Por quê?
Eu não sei. Porque na vivência cotidiana, quem usa a palavra keuf é quem está fazendo atividade criminal.
Entendi. Seria como dizer tira mesmo pro flic e o keuf é alguma coisa mais insultante.
Exatamente. E quem usa flic é apenas alguém que tem um jeito mais urbano, um jeito mais de gíria, mas que não tem atividade criminal. Por exemplo, um vendedor de droga. Por exemplo, vamos...
É só uma pessoa de bem.
O vendedor de droga vai usar bem mais keuf.
Entendi.
Que flic.
Entendi. Faz parte de um vocabulário de uma pessoa que é muito mais criminosa.
Isso.
Do que o flic, que é só uma gíria do dia a dia.
Exatamente.
Ok. Tá. Outra coisa. Eu fui montar isso aqui pra gente ter essa conversa. E daí, tem uma gíria que a gente usa muito no Brasil, que é X9. X9. Exatamente. A letra X e o número 9. E aí, eu descobri que isso vem de história em quadrinho americana. Me pense. Mas assim, né? A gente usa muito mais a gíria dedo duro. Dedo duro. Mas a gente usa tanto dedo duro que eu não lembrava qual que era a palavra correta pra falar isso, pra te explicar o que que é. Então eu tive que procurar no dicionário que a palavra correta é alcaguete. que eu também achava que era gíria. Mas enfim, vamos ficar com a palavra delator, ok? Delator, que no caso é aquela pessoa que entrega os outros, digamos assim.
Uhum.
Como que você fala isso em francês?
Olha, só tem uma palavra e, exatamente, ela é usada desde muito tempo. Desde muito tempo atrás, décadas, até hoje, é a palavra balance.
Mas balance era a pessoa que dedura é um balance ou o que ela faz de dedurar é balancer?
Então, a pessoa se fala une balance, uhum. Être une balance, ser um X9. E balance pode se usar também como verbo, balancer.
Ótimo, é como dedurar pra gente.
Balancer. E pra vocês terem uma ideia do quanto é integrado na sociedade, é que uma criança de 11 anos pode falar isso na quadra de recreação da escola.
Exatamente como dedo duro pra gente.
Ah, então é a mesma coisa. E tanto a criança lá pra um joguinho, tanto o cara mais criminal da década pode usar isso falando de uma outra pessoa.
Gente, aqui eu quero fazer uma remarque importante sobre uma palavra em francês. Vocês já perceberam que o prof Ian, ele usa bastante essa palavra criminal. Ele tá falando criminoso, mas é que em francês, um criminoso é un criminal.
E o que é criminal em português?
Criminal é a área, como adjetivo.
Entendi.
A área é criminal, mas a pessoa é um criminoso.
Ok, ok. Existe Fluency Academy para aprender português?
Existe. Ai, muito bom. Bom, eu tenho mais uma pergunta, que daí já a gente foge um pouquinho da questão das gírias, mas é importante pra questão da sobrevivência. Como que a gente faria pra abordar um policial? Você tem um problema, você tem uma questão e você quer abordar um policial. Como você faria isso?
Acho bom compartilhar isso, é que seja na França ou no Brasil, me sinto seguro com os policiais. A coisa é que eu vejo o policial no Brasil como alguém que tá ali só pra segurança. A diferença na França é que o policial pode chegar até brincar contigo, entendeu? Até conversar, até, sabe? Acho a interação com os cidadãos bem diferente, então. Em questão de abordagem na França, é que realmente eu abordei, todos os policiais que eu abordei foi de uma forma super simpática. Tipo, eu cheguei quase, tipo, como se fosse um amigo, sempre com o respeito do uniforme e da função, né? Mas, real, um policial na França nunca vai te pedir de ter mais respeito porque é algo de natural. Porém, você provavelmente ouviu falar dos eventos e dos protestos dos gilets jaunes, que foi justamente um grande debate que teve sobre a função dos policiais, como eles são percebidos, como o povo é tratado pelos policiais. Será que são todos os policiais que são, entre aspas, chatos? Ou será que são uma minoridade? Então, chegou assim um grande debate sobre essa pequena pergunta que você fez sobre a abordagem de policiais.
É, assim, num termos mais práticos. Por exemplo, já aconteceu lá na França de eu abordar um policial.
Uhum.
Claro, com en train de le vouvoyer, parce que ele falou vouvoyer, ele é policier. Gente, tem que chamar de vous, tá?
Uhum.
Né? Não
é melhor, é melhor.
Ele é o seu amigo no sentido de que ele tá ali pra te ajudar, mas você também não tem intimidade com ele, né? Então, uhum. Pera lá. É da mesma maneira que você falaria, por exemplo, com alguém numa padaria, num restaurante. Mas eu abordei
Sim,
o policial...
Sim, tem que ter ovo, eu concordo.
Mas eu abordei o policial pra pedir uma informação.
Uhum.
Você acha que eu fiz... Ele foi super cordial comigo, me respondeu. Mas eu fiz algo que outras pessoas fariam ou que só turista faz?
O que você fez exatamente?
Pedi informação, tipo, ah, onde é que fica a rua tal?
Ah, não, é o mesmo como Paris, cara de Paris.
Parisien?
Parisien, como parisien. Eu aproveitava muito dos policiais, porque eu sei, olha, quando eu peço uma informação para qualquer pessoa na rua, a pessoa não pode não me responder.
Sim.
Mas o policial sempre vai responder, entendeu?
Essa é a minha lógica.
Com politeza, com sendo simpático e tal. Então, eu muito aproveitei disso e eu não sou o único.
Então, é normal, tá, gente? Então, assim, vamos fazer de conta que você tem que abordar um policial. Ian, qual que é a frase que você vai falar pro policial?
Excusez-moi, j'aurais une information à vous demander, s'il vous plaît.
Tem bonjour?
Ah, sim, bonjour.
Gente, não esquece do bonjour.
Bonjour, excusez-moi, j'aurais une information à vous demander, s'il vous plaît.
A gente vai deixar essa frase pra você na descrição. Ian, só mais uma informação pra gente terminar. Qual é o número da polícia na França?
17.
Então, se você precisar chamar a polícia, você vai tocar o número 17, certo?
Certo! Espero realmente que especialmente as categorias de policiais e tal ficou claro. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar um esquema que simplifica todas essas categorizações de cada policiais, tá? E vai ficar na descrição.
Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Ian. E sempre que vocês quiserem opinar, dar ideia de temas, deixem recadinhos pra gente nas nossas redes sociais e acessem o nosso portal fluencetv.com para mais informações, mais podcasts e várias dicas. Lembrando, tudo isso gratuito. Um beijo!